Audiobook Grátis apresenta. Por esse tempo chegou a Santa Rita do Paranaíba, vindo de São Paulo, pela cidade de Uberaba, o Dr. Anselmo de Sá. Entre nós, quanto tem progredido a tal Uberaba, no antigo sertão da farinha podre. De bem poucos anos, só havia lá poeira vermelha que era um inferno, continuas trovoadas roncando grosso, uns casarões sombrios de cumieira muito alta e aspecto sinistro, o bom capuchinho Frei Germano com as suas eternas observações meteorológicas, o velho tenente-coronel da Guarda Nacional Sampaio, advogado provisionado e membro do Instituto Histórico, além do João Caetano, o homem mais pacato do mundo, mas que, de cada vez que abre a boca e, muito de mansinho, começa a falar, provoca por toda a parte um barulho dos 600, protestos, gritos, violentos apartes, retaliações e até tiros de garrucha. Mas hoje, sim senhor. A tal Uberaba já faz figura de grande cidade. No interior. Possui bazares quasi de luxo e mais isto, aquilo, aquilo outro, coisa de encher o olho. Daqui a um nadinha, terá linha de bondes, confeitarias e gás de iluminação, se não for luz elétrica, a imitação e moda de Juiz de Fora que, só por isto, quer por força ser a primeira cidade de Minas Gerais e só fala das outras com desdém. Asseverou-me, pelo menos, bem próximos todos aqueles valiosos melhoramentos o Borges Sampaio, o tal membro do Instituto, quando por lá passei. Acho, contudo, que o homem, aliás com excelentes intenções, tem patriotismo demasiado beirabense e inflamável. Voltemos, porém, à nossa história. Atravessava o Dr. Anselmo de Sá já tarde o grande rio e com muita bagagem, pois viajava como um lorde. Viu-se, pois, levado a pousar em Santa Rita de Cássia. Era esse moço parente chegado dos Confúcios e Sócrates da família dos Craveiros, ligados por laços de afinidade com os Moraes, Abreus, Fleuris, Rodrigues, Jardins e Bulhões, gente toda de alto coturno no meu Goiás, descendentes até do celebre conde, depois Marques de São João da Palma, antepenúltimo capitão-general e governador da capitania apresentar armas, e que lá fez maravilhas nos seus 5 anos de mando absoluto e violento. Demais, todos na minha terra, quasi sem exceção, pretendem provir daquele grande papão e isto tem alguns inconvenientes. Querem uma prova? Em certo dia, um versejador de ocasião, candidato a não sei que lugarzinho, foi procurar, aqui, no Rio de Janeiro, um dos filhos do Marques, esse bem averiguado. Toca esperá-lo, e nada do protetor dignar-se aparecer. Esgotada a paciência a contemplar um retrato, tamanho natural, do venerabundo e temível fidalgo, todo coberto de dourados e fitões, pregou-lhe afinal o tal pretendente embaixo na moldura com um alfinete uma quadrinha altamente crespa e pornográfica, relativamente à honra materna e ao esquecimento em que essa mãe era tida. Que desaforo! E safou-se, deixando mote, sem esperar pela glosa. Que desaforo! O tal Marques, cumpre-me, entretanto, dizel a bem da verdade histórica, deixou em todas as capitanias onde esteve e governou um mundo de filhos naturais. O excelentíssimo senhor capitão-general era povoador por excelência. Compreendia, e tinha razão, que o Brasil, antes de tudo, precisava e ainda precisa de gente. Ia, pois, no desenvolvimento do seu programa administrativo, aplicando com entusiasmo multiplicamini de Jeová, nem melhores serviços podia prestar à coroa de Portugal, deixando as forças da natureza fecundada o cumprimento do outro preceito, crescite. E das mais obrigações, pagar impostos, ser soldado del rei, etc., etc. Estou, porém, saindo demais da nossa estrada. Ah! Se eu tivesse ensejo, desfiava muita coisa interessante sobre Goiás, lembrando também os muitos homens notáveis que ele tem dado à pátria, pois me pesa, deveras, o menospreço com que por aí costumam falar do meu cantinho natal. Conhecem, porventura, o padre Manuel José Fogaça, que foi prior da Igreja de Lourinhã, em Portugal, e bispo resignatário de Malaca? Pois bem, era filho de Goiás. Conhecem Álvaro José Xavier, comendador de Cristo e brigadeiro reformado, presidente da Junta do Governo Provisório? E Luiz Antônio da Silva e Souza, eleito para as Cortes de Lisboa, mas onde não esteve, professor público de gramática latina. E o general Curado? Joaquim Xavier Curado? Quem se recorda mais dele? Gran Cruz do Cruzeiro, comandou em chefe exércitos e ganhou batalhas campais. Veio à luz do dia em Jaraguá. Como é que um cidadão goiano nascido tão longe, no miudinho arraial do Conego, foi fazer o diabo e pintar a manta no Rio da Prata, malhando-se entre goas nos castelhanos, dando-lhes bordoeira de criar bicho e trazendo-os de canto chorado, é o que custa crer. Tenham, porém, paciência, faísta a história, que não me deixa mentir. E tantos outros. Uns cônegos, padres, outros presbíteros seculares, enfim, renque de gente do mais subido valor e posição e que deixou numerosa e estimável prole. O certo é que, em Goiás, predomina muito o sentimento aristocrático e separação de castas. Não sou filho das ervas, diz lá todo cheio de si um daqueles mortais e, firme nisso, ninguém o faz arredar pé. Pois o nosso doutor Anselmo de Sá era desses que não tinham sido achados debaixo de um pé de couve e de tudo tirava não pouco orgulho, olhando aos mais bem do alto da sua importância e com ares de sincero pouco caso por meio mundo. De que lhe serviu, porém? Foi botar os luzios na ciganinha, Isás. Ficou pelo beiço, logo, no dia da chegada, pela tardinha, tal qual um lambarizinho do Paranaíba, fisgado na boca por apontado e despiedoso anzol. Isso não no rio, mas na novena que se estava rezando na igrejinha, por sinal que o sacristão, o Quintas Malhado, já de miolo mole, fazia vezes de padre e puxava as rezas e ladainhas no latinório levado da breca e que o Padre Eterno, apesar do seu poliglotismo, custaria bem a entender. Lá estava a nossa Jejeca a encher a carunchosa matrizinha com as irradiações e o esplendor da sua beleza. Também foi o doutor pregar-lhe o olho em cima e ficou tonto, tonto, abestalhado, bestificado, histórica palavra do senhor Silveira Lobo, Aristides, o Justo. Nem me lembro bem como os franceses chamam esse repentino estado d'alma, a tal fulminação, meu professor de francês foi tão fraco, por isto não me arrisco podia escrever alguma asneira. Mas quem é aquela moça? Perguntava o Anselmo assarapantado, sofrego, a quantos o rodeavam. Aqueles olhos, santo Deus! Que relâmpagos desferiam! Por isto, quando pousaram bem em cheio no doutor Eco, sentiu-se este desfalecer, todo derretido de gosto, julgando-se na obrigação de sorrir aparvalhadamente, mais a suar frio, quasi a tiritar.